Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, no propósito de proclamar os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo, querido amigo, um livro que possa se comparar com a Bíblia. Veja bem, o Deus Santo que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem para todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele disse por meio da Bíblia. Por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos uma carta da Rita, irmã Ritinha, lá de São Luís, capital do estado do Maranhão. Foi essa a sua mensagem. Irmão Itamir e esposa, todos os dias lhe escuto, do começo ao fim. Acompanho os Salmos, Provérbios, Isaías. Sempre que você termina a oração, eu me despeço entregando você e toda a sua equipe ao Senhor. Quando você esteve aqui no Maranhão, me fiz presente e fiquei muito feliz ao conhecer você e sua esposa. Estou com algumas dificuldades, mas sei que o Senhor vai me dar o poder para recuperar-me de toda essa crise. Pastor, meu esposo vive no alcoolismo. Peço que ore por nós, principalmente pelo José Maria, meu esposo. Às vezes penso em me afastar da igreja devido ao excesso de cobranças. No dia 30... fiz 72 anos de idade. Tenho 16 de evangélica. Um abraço a todos. Querida irmã, muito, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, edificar muitos irmãos e amigos. Obrigado por suas orações e por suas intercessões em favor do programa. E pode contar, tenha certeza, conte com as nossas orações e estaremos orando especificamente pelo José Maria para que Deus o liberte desse vício tão prejudicial. Minha palavra para a irmã é de encorajamento, é de incentivo. Continue firme na sua vida cristã. Como lhe respondi, as provações e os testes que Deus nos permite passar são situações que objetivam o nosso fortalecimento e o vigor da nossa fé. E, uma vez mais, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Agora eu quero convidá-la para um momento sempre gratificante do nosso programa e convido também a você que está me ouvindo agora, que está em sintonia comigo, para orarmos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Junte-se a nós nessa oração, porque nós necessitamos da sua intercessão. Pai querido, abençoa-nos, Senhor, nós pedimos nessa hora de estudo e meditação da Tua Palavra. Senhor, conceda a Tua bênção à irmã Ritinha, lá de São Luís, e a todos os que nos ouvem nesse momento. Senhor, ao suplicarmos a Tua bênção sobre esse projeto de estudarmos toda a Tua Palavra, também Te pedimos que Tu nos dês a iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos o Teu querer através do estudo de hoje para as nossas vidas. No texto que vamos estudar, queremos ouvir a Tua voz. Ó Pai, mesmo sem merecermos, nós Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 5 do livro das profecias de Ezequiel. Hoje vamos estudar Ezequiel 5, 1 a 17. E nesse texto encontramos mais uma vez, mais uma dramatização que mostrava que a realização do juízo divino era inevitável. Embora o povo de Deus sempre fora tratado de uma maneira benigna, de uma maneira amorosa por Deus, o povo continuamente se desviava dos caminhos e dos mandamentos do Senhor. E assim, trouxe sobre si mesmo a consequência de ter Deus contra si. Creio que é importante mantermos nossas mentes bem abertas para os fatos que mostram como Deus, mesmo disciplinando o seu povo, Deus era amoroso e bondoso para com esse povo. Recordemos um pouco mais aquela época tão específica do reino de Judá. Os eventos descritos nesse livro ocorreram numa época em que o exílio babilônico já tinha começado. Vamos lembrar bem disso. O profeta Ezequiel, como mencionamos, tinha como seu contemporâneo o profeta Daniel. Embora os seus ministérios proféticos fossem diferentes, os dois profetas tinham alguma coisa em comum. Veja só. Primeiramente, ministraram prioritariamente fora da Palestina. Em segundo lugar, ambos tinham a mesma idade. É exatamente isso. Terceiro, ambos foram deportados para a Babilônia antes da queda de Jerusalém e do Templo em 586. A diferença entre eles se constata quando verificamos que Daniel era da família real de Judá e ministrou principalmente na corte do rei da Babilônia, chegando até a governar junto com Nabucodonosor desde 603. Daniel tinha ido para o exílio antes de Ezequiel. Ele provavelmente foi para o exílio em 605 a.C. Por outro lado, Ezequiel foi exilado um tempinho depois, em 597 a.C., e ele era da família sacerdotal de Judá. Ele ministrou principalmente aos judeus já exilados, tornando-se um conselheiro deles e também daqueles que estavam em Jerusalém ainda. Lembremos que muitos judeus já tinham ido para a Babilônia em 605, época em que Daniel foi levado para o exílio, e outro grande grupo de judeus foi para a Babilônia em 597, exatamente junto com Ezequiel e o rei Joaquim. E, finalmente, um grupo de judeus foi exilado na Babilônia em 586, quando Jerusalém e o Templo foram destruídos. Então, Ezequiel ministrou a todos esses judeus e trouxe também de Deus as palavras proféticas contra as nações daqueles dias. Outra diferença entre os dois profetas se percebe nas áreas em que eles atuavam. Conforme nós estudamos, conforme os estudiosos, Ezequiel estava localizado numa colônia judaica aberta pelos babilônicos, chamada Tel Abib, perto de Nippur. Cerca de 80 quilômetros, mais ou menos, a sudoeste da Babilônia, perto do canal de Quebar, um canal, um afluente que corria entre os rios Eufrates e Tigre, provavelmente a 240 quilômetros da atual Bagdá, a nossa capital do Iraque atual. Enquanto isso, Daniel estava na corte, na própria cidade da Babilônia, atuando e profetizando e governando o país no Palácio Real. Em relação à bondade e o cuidado de Deus para com seu povo, notamos então que, mesmo tendo que discipliná-lo, constatamos que o local onde estava Ezequiel e grande parte dos cativos judeus, essa colônia Tel Abib, era um local muito significativo. Veja bem, o seu nome hebraico significava outeiro de grão. Ora, a boa mão de Deus é percebida exatamente nesse detalhe. Essa era uma planície muito bem irrigada, com muito boa fertilidade. É possível, então, que os judeus foram ali instalados, mesmo no cativeiro, num lugar bom, produtivo, através do quê? Através da ação de Deus, que usou Daniel, que já ocupava o cargo de governador junto com o rei Nabucodonosor. mesmo sendo disciplinado por Deus por seus pecados, o povo hebreu não submeteu-se ao Senhor nem buscou o arrependimento, mesmo sendo disciplinado e sendo tratado ainda com bondade. Como mencionamos anteriormente, Deus, enquanto os disciplinava, em sua soberania, em sua providência, revelava o sonho de Nabucodonosor através de Daniel. E aí levou Daniel à posição de governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, conforme nós lemos no livro de Daniel 2:48. Ora, com esses fatos, nós constatamos o seguinte: eles ocorreram 5 anos antes da deportação de Ezequiel e dos demais judeus que foram para a Babilônia em 597. Então, os exilados judeus estavam sob a autoridade de quem? Ora, de um patrício, de um conterrâneo, de um homem que tinha disposto seu coração a manter-se fiel a Deus. Você deve se lembrar de Daniel 1, 8 a 21, em que Daniel fez o voto de não se alimentar com as iguarias do reino da Babilônia. Querido amigo, Deus é bom, Deus é generoso, Deus é perdoador. E mesmo que Ele tenha que nos disciplinar por causa dos nossos pecados, Ele nos trata com misericórdia e não deixa que a sua ira nos consuma. Lembre-se de Lamentações 3:22. Entretanto, não podemos pressupor que por causa do seu grande amor Ele vai deixar o pecado impune. Não, não, não. Isso não acontece. Deus é justo e o pecado será castigado. Ora, então, diante dessa certeza, diante do texto que temos à nossa frente, o título para essa reflexão é o seguinte: A Sentença do Inapelável Juízo Divino. A Sentença do Inapelável Juízo Divino é o título para a nossa reflexão em Ezequiel 5, 1 a 17. Querido amigo, essa é uma grande verdade que não devemos nos esquecer. Deus é bom. Deus é amor, Deus é gracioso, mas ao mesmo tempo, Deus é justo, é santo e requer santidade e pureza do seu povo. O povo de Deus, tanto antigamente como nos dias de hoje, parece ter esquecido da importância da presença de Deus na sua vida. Muitos cristãos vivem rotineiramente. Não estão conscientes da importância de Deus nas suas vidas. São religiosos fiéis e exteriormente cumprem todos os requisitos e rituais das exigências religiosas. Mas, querido amigo, estão sem Deus. A presença de Deus nas suas vidas está anulada. Deus não se faz presente nessas vidas. A situação de Judá era paralela a essa. Era uma situação triste e lamentável. Nesse livro, o profeta mostra que o povo de Deus, veja só, primeiro, estava sem país, segundo, estava sem rei, terceiro, estava sem templo, que indicava a presença de Deus no meio do povo, quarto, estava sem os líderes religiosos que proviam o culto a Deus, e em quinto lugar, estavam sem os meios de cumprir os rituais ordenados por Deus desde os tempos de Moisés. Aparentemente, o único local de ajuntamento do povo, já no exílio, era a própria casa do profeta Ezequiel, onde ele aconselhava os anciãos do povo e ministrava-lhes a palavra vinda da parte de Deus, e aí então esses anciãos se tornavam os responsáveis por retransmitir a mensagem divina ao povo. Fazendo isso de que maneira? Em reuniões menores, que provavelmente, quase que certamente, deram origem às sinagogas. Lembremos então que as palavras de Deus através de Ezequiel eram para todos os judeus, tanto os que estavam na Babilônia, como para aqueles que ainda estavam em Jerusalém antes da sua destruição. Todos deveriam estar atentos à mensagem divina. Porém, o que se observava é que os dois grupos, tanto os judeus exilados na Babilônia, como os judeus que ainda estavam em Jerusalém, os dois grupos eram considerados e foram caracterizados por Deus como casa rebelde. Essa era uma expressão muito forte, muito dura. Porém, nesse livro ela foi usada 16 vezes. Expressão essa usada rarissimamente nos demais livros bíblicos. É verdade. Infelizmente, percebemos que, estando em Jerusalém ou em outro local como a Babilônia, o coração do povo era mau e não se importava com o aviso de que Deus os iria punir mais severamente, permitindo que aquilo que eles mais valorizassem fosse destruído. E o que, que eles valorizavam? A cidade e o templo. Deus iria castigá-los de tal forma que esses dois símbolos seriam colocados abaixo. Deus, através do seu profeta, então, a quem ele mesmo fortalecia, pois Ezequiel significa Deus fortalece, sim, através desse instrumento separado e preparado, através dessas palavras sagradas, o Senhor tinha dois propósitos para com o povo. Primeiro, Deus tinha um propósito de promover arrependimento e fé. Deus queria que houvesse consciência através do julgamento que caía sobre a nação, de que a causa desse julgamento era o pecado e a contínua rebeldia do povo. E só o arrependimento seria aceito por Deus. Deus queria que o povo se arrependesse e tivesse fé nele. Mas um outro objetivo, um outro propósito, é que, ao mesmo tempo, Deus queria também estimular a esperança e confiança de que, depois do castigo, depois do arrependimento, depois da demonstração de humilhação e dependência, haveria um tempo de restauração, de renovação e de vivificação. Esse primeiro propósito seria alcançado através das mensagens proferidas durante os 7 primeiros anos do ministério de Ezequiel, isso é, de 593 até 586, data em que Jerusalém foi destruída. Nessas mensagens, durante esses anos, o profeta Ezequiel traria a sentença do inapelável juízo divino. Embora o profeta posteriormente anunciaria que um novo tempo viria, que um tempo de purificação, de renovação e de restauração viria, naquele momento Ezequiel anunciava que Jerusalém e o templo seriam destruídos completamente e que o tempo do exílio não seria tão rápido assim quanto os falsos profetas afirmavam, não. O exílio demoraria 70 anos, assim como dissera o profeta Jeremias naquela mesma ocasião aos habitantes de Jerusalém. Você pode conferir isso lá em Jeremias 25:11 ou Jeremias 29:10-14. Naquele momento a mensagem era dura e contundente. E por isso o princípio extraído desse texto, que deve nos mover, pode ser assim apresentado. Diante das atrocidades cometidas pelo povo, a sentença do juízo divino é inapelável. Querido amigo, eu e você temos que estar impactados com essa verdade. Esse é o princípio do texto de Ezequiel 5:1-17. Diante das atrocidades cometidas pelo povo, a sentença do juízo divino é inapelável. Não tem apelo. Essa que é a ideia. E nesse capítulo, nós vamos encontrar 5 declarações sobre esse juízo inapelável, sobre o inapelável juízo divino. A primeira declaração sobre esse juízo divino inapelável mostra de modo ilustrativo qual será o destino do povo rebelde. E aqui nós temos mais uma dramatização. Veja os versículos 1 a 4. Rapar a cabeça e a barba eram sinais de pesar, de tristeza, de vergonha. Veja o versículo 1. Usaram espada afiada e uma balança para esse ritual simbolizava que a guerra era inevitável. Os cabelos, símbolo do povo, divididos, queimados, cortados pela espada, espalhados ao vento, amarrados ao profeta, indicavam o destino dos rebeldes e dos desobedientes judeus que entristeciam o coração de Deus. Querido amigo, Ezequiel, ao rapar os cabelos e a barba, estava mostrando que o significado dessa dramatização era o abandono absoluto de Deus ao seu povo. Com grande cuidado, ele deveria pesar e dividir os cabelos, Uma parte seria queimada no centro da cidade, mostrando que muitos judeus iriam morrer de fome e de pestes quando Jerusalém e o templo fossem destruídos. Outra parte seria cortada em pedaços, mostrando que muitos judeus morreriam através das espadas babilônicas. Uma outra parte seria lançada ao vento, mostrando que muitos judeus seriam espalhados pelas nações vizinhas ao fugirem da invasão babilônica. Dessa terceira parte, uma pequena quantidade deveria ser amarrada à roupa do profeta, demonstrando que esse pequeno grupo significaria os remanescentes que voltariam para Jerusalém. E ainda, uma outra pequena parte de cabelos, um punhado deles, deveria ser queimados ao fogo, demonstrando o quê? O fogo da ira do Senhor contra o seu povo. Ora, o que Isaías tinha anunciado como uma metáfora, lá em Isaías 7:20, e Jeremias tinha profetizado, conforme Jeremias 39:1 a 10, tudo isso aconteceu, pois assim Deus o determinara. Por isso, a segunda declaração sobre o juízo divino mostra a razão da punição inapelável. É, havia uma razão dessa punição. Nos versículos 5 e 6, nós encontramos exatamente isso. Embora Judá tenha sido estabelecido em boa terra, a terra da promessa, o povo de Deus não valorizou essa conquista, esse presente que Deus lhe deu. A nação foi culpada pelo pecado da rebelião, foi culpado pelo pecado da prática do mal. A nação foi culpada pelo pecado da transgressão e rejeição dos estatutos divinos. É importante percebermos nesses versos que o juiz divino contra o seu povo tinha como razão o fato de que Israel e Judá tinham fracassado completamente diante da privilegiada posição que Deus tinha lhes dado. Qual era a posição? No meio das nações e terras, Deus tinha colocado o seu povo. O povo de Deus tinha sido colocado como testemunha do Deus único e verdadeiro para a salvação de todos os povos, mas eles não entenderam isso. A terceira declaração, então, do juízo divino, mostra a dureza do coração do povo. Veja o versículo 7. A dureza do coração se percebe, sabe no quê? Na rebelião e desprezo aos estatutos divinos. Se percebe na falta de prática da justiça divina. Se percebe na vida abaixo até do padrão das nações gentias e pagãs. Não somente o padrão divino, através da sua lei, foi desrespeitado, foi menosprezado. Não, até os padrões dos povos iníquos e pecadores não foi alcançado pelo povo de Deus. Ah, querido amigo, como é triste quando nos afastamos do Senhor. A quarta declaração sobre o juízo divino mostra que é Deus quem inicia a punição. Veja os versículos 8 a 12. Nos versículos 8 a 9, Deus se coloca contra os rebeldes, trazendo esse castigo diante das outras nações. Nos versículos 10 a 11, Deus permitirá fome e até canibalismo diante das abominações cometidas. E no versículo 12, Deus trará a morte através da fome, da guerra e da dispersão por diversas nações. As calamidades que sobrevieram ao povo de Deus, embora viessem através dos babilônios, eram vindas diretamente da parte de Deus. Deus, em sua soberania, poderia usar a quem ele quisesse para fazer o povo enxergar as razões da punição. Em quinto e último lugar, uma quinta declaração sobre o juízo divino mostra que Deus cumpre a sua palavra. Veja os versículos 13 a 17. Os eventos terríveis aconteceriam para que o povo soubesse que Deus é zeloso. Aconteceriam publicamente para que o povo sentisse vergonha. Aconteceriam através da fome, ataque de feras, de peste, de guerras e de morte em geral, pois essa era a sentença do Senhor contra o seu povo. Ninguém, mesmo sendo do seu povo, pode resistir ao justo juízo divino. Querido amigo, Deus quer que você e eu todos nós estejamos atentos para suas verdades e seus objetivos. Ele não quer que você nem eu nos tornemos casa rebelde, com corações endurecidos e ouvidos tapados. Minha oração é que através desse programa, Deus tenha falado e que você o atenda. Deus te abençoe, dando-lhe discernimento para ouvir a sua voz. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sim.